As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
As dificuldades em torno do processo de criação no Conselho de uma Unidade de Cuidados Continuados será provavelmente um dos temas em foco a mencionar na intervenção que o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Tomar irá proferir ao final da tarde de hoje na tomada de posse dos novos órgãos da instituição. O assunto não é novo e envolve o município de Tomar. Em declarações recentes prestadas à ERTS, o provedor da Santa Casa da Misericórdia de Tomar, António Alexandre, acusou o município de estar a inviabilizar a criação no Conselho da referida Unidade de Cuidados Continuados. António Alexandre alertou ainda para o facto de estarem em risco fundos comunitários para a área social que o Conselho pode vir a perder.
Que é o facto da Câmara Municipal andar quase há 3 anos para decidir a questão do terreno e assim inviabilizar, pura e simplesmente, a possibilidade de Tomar ter uma unidade de cuidados continuados para servir as populações de Tomar, o que não é coisa desprezível. E eu acho que mereceria um outro empenho e uma outra atitude da Câmara Municipal e nisso é, digamos, o quente e frio da sobremesa, ou o doce e o azedo da coisa. É que a Câmara Municipal, na minha ótica, não posso deixar de o dizer, deveria ter feito, poderia ter feito mais, até porque eu já fui autarca, reconheço que a Câmara Municipal de Tomar, desde o 25 de Abril até sempre, nunca andou muito bem, e continua a não andar bem. Acho que pode ser feito mais, porque resolveu o problema das avessadas. Não só resolve o problema da misericórdia, mas não é o problema da misericórdia. Aqui há uma questão que é assim. Não é o provedor que tem um problema para ser resolvido, nem é a misericórdia que tem um problema para resolver. É a população do Conselho que precisa de serviços sociais. A população do Conselho precisa de mais lares. Pois a misericórdia está disponível a usar todo o seu património, todo o seu saber, para fazer mais e melhor. Há fundos comunitários disponíveis. Há uma má utilização da tal bazuca, houve uma propaganda com a bazuca e a gente nem vai cheirar o raio da pólvora da bazuca, porque o dinheiro está direcionado para a máquina do Estado, não está direcionado para as pessoas, para o desenvolvimento do país e, no caso concreto, Tomar. Eu tenho muita pena, mas não posso dizer menos do que isto acerca do caminho traçado pela Câmara Municipal. Nesta área, pode ter feito muitas festas, pode fazer muitas coisas bonitas e que as pessoas concordem. Eu não discuto isso. Eu discuto é que o desenvolvimento de Tomar e as melhores condições para as pessoas em Tomar também se faz criando condições para a área social. E não há política social no Conselho de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem foi esfaqueado esta segunda-feira na rua de Valverde, em Torres Novas. O caso ocorreu por volta das 19h15, devido a uma desordem que envolveu armas brancas. De imediato, a Polícia de Segurança Pública deslocou-se ao local e conseguiu interceptar e deter o suspeito, bem como apreender a arma utilizada na prática do ilícito criminal. A vítima, um homem de 35 anos de idade, ficou com ferimentos na zona da clavícula e na zona do pescoço e face, bem como o detido de 52 anos de idade, com algumas escoriações e hematomas na zona da face. Ambos foram assistidos no local da ocorrência e posteriormente transportados para o Hospital de Abrantes. O detido recolheu depois aos quartos de detenção da PSP. Desconhecem-se os motivos que levaram a esta agressão.
Rádio Web, a primeira a informar.
Uma colisão entre 2 carros provocou esta segunda-feira 5 feridos na A1 entre Leiria e Pombal, no sentido sul-norte. Entre os feridos está uma grávida de 29 anos que foi transportada para a maternidade de Bissaia Barreto por precaução. O companheiro de 30 anos, que viajava também no carro, foi levado para os hospitais da Universidade de Coimbra. Do acidente há ainda a registar outros 3 feridos, 3 jovens de 18, 20 e 21 anos de idade, que seguiam no outro veículo que foi projetado para fora da via. Uma das ocupantes foi projetada e encontrada a 20 metros atrás do carro. Para o local foram na altura mobilizados os bombeiros sapadores e voluntários de Leiria, os bombeiros voluntários de Pombal e equipas médicas do INEM.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nesta quarta-feira, 4 de janeiro, a Valdoave Transportes Limitada deixa de ser a empresa responsável pelos serviços dos transportes urbanos de Tomar, o STUT, de acordo com uma nota do município. A prestação do serviço passa a ficar a cargo da RMTES Transportes Rodoviários de Passageiros Unipessoal Limitada, a partir de quinta-feira, 5 de janeiro. A mesma nota informa que serão mantidos todos os itinerários e paragens, mas que será necessário proceder às trocas de cartões e passes para o novo formato a serem efetuadas no posto de venda da central de camionagem sem qualquer custo adicional para o utilizador. A Câmara de Tomar decidiu também manter, inalteradas, as tarifas a praticar no estudo de Tomar neste ano de 2023. A autarquia justifica a decisão pelo facto de Portugal registar presentemente uma situação económica que prejudica as famílias, em particular as de rendimentos de nível médio e médio-baixo. Como referiu em recente reunião do Executivo a Presidente Anabela Freitas, os Tudo Tomar funcionam neste arranque de novo ano no âmbito de um ajuste direto, então com a RM TES, Transportes Rodoviários de Passageiros, uma vez que, como explicou, ainda se aguarda o visto do Tribunal de Contas da concessão da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo do Transporte Rodoviário.
A questão dos transportes é matéria delegada na Comunidade Intermunicipal e, portanto, foi lançada uma concessão cujo contrato está no Tribunal de Contas para ser visado. Como é que Tomar operava os transportes urbanos? Portanto, os autocarros são do município e o município fazia uma aquisição de motoristas. O contrato que nós tínhamos terminava a 31 de dezembro com a expectativa de que a 1 de janeiro já estivesse tudo dentro da concessão da comunidade intermunicipal. Portanto, o município de Tomar pediu a autorização à Autoridade de Mobilidade e Transportes para fazer um ajuste direto até ao montante dos 75 mil euros ou até se atingir até ao momento em que haja a concessão do visto do Tribunal de Contas e, portanto, começar a CIME a gerir os autocarros. Isto para que não haja interrupção do serviço, aquilo que está previsto. Os autocarros continuam a ser do município no âmbito da concessão. E a concessionária paga uma renda ao município pela utilização dos autocarros.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia de Segurança Pública confirmou a detenção de 7 pessoas no Distrito de Santarém, na sequência de operações que estiveram em curso na última semana. De entre essas ocorrências, 4 pessoas foram detidas por conduzir em estado de embriaguez, enquanto 2 foram apanhadas a conduzir sem a devida habilitação. Uma outra situação centrou-se no cumprimento do mandado de detenção emitido por autoridade judicial. No âmbito rodoviário, durante o mesmo período, 3.567 viaturas foram controladas por radar e houve registro para a realização de 135 testes ao álcool no sangue. PSP detectou 129 infrações, das quais 61 por excesso de velocidade, 10 por falta de inspeção periódica obrigatória, 5 por utilização de telemóvel durante o exercício da condução, 4 por falta de utilização do cinto de segurança e 3 por condução sob influência do álcool e ainda por falta de seguro de responsabilidade civil.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Comando Distrital de Santarém, através do seu núcleo de armas e explosivos, no âmbito da operação denominada Festas em Segurança 2022-2023, realizou diversas operações de fiscalização junto de diversos operadores económicos que vendiam artigos pirotécnicos e de locais onde se realizaram espetáculos pirotécnicos. Das fiscalizações realizadas foram verificadas algumas infrações, tendo sido apreendidos 140 baterias de fogo de artifício, 13 foguetes, 21 caixas de estalinhos e 16 candelas romanas. O Comando Distrital de Santarém alerta os consumidores que, apesar da venda livre de alguns artigos pirotécnicos, a sua aquisição e utilização na via pública está sujeita a algumas condicionantes e autorização da autoridade policial.
Rádio Web, a primeira a informar.
O alerta é da CP, haverá registro para a supressão de vários comboios no período compreendido entre esta terça-feira, 3 de janeiro, e o próximo dia 8 de janeiro deste mesmo mês. Está em causa a greve convocada pelo Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Comboios de Ferro Portugueses. Refira-se que para esta quarta e quinta-feira foram definidos serviços mínimos no que diz respeito às viagens entre Tomar e Lisboa. Estão então previstos as ligações das 5h10, 6h14, 6h50, 7h11, 10h09 e 19h03, sendo que da capital à cidade de Namatina irão realizar-se as composições das 6h45, 9h45, das 17h45, também às 18h15, 18h45 e 19h45. Aos clientes que já tinham bilhetes adquiridos, a CP irá permitir o reembolso no valor total do bilhete adquirido ou a sua revalidação gratuita para o outro comboio da mesma categoria e na mesma classe. O reembolso pode ser solicitado nas bilheteiras e em cp.pt através do preenchimento do formulário online com envio da digitalização do original do bilhete e a indicação do nome, morada, postal, IBAN e NIF até 10 dias após a terminada a greve.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar aprovou a isenção da renda a pagar pela escola profissional neste ano de 2023 pelo uso das instalações da Casa dos Tetos. Em causa está um valor superior a 31 mil euros, correspondente a uma renda mensal de 2.600 euros. Como referiu o vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, a isenção visa responder às dificuldades financeiras que a instituição atravessa, depois de, nos últimos anos, ter verificado uma redução do número de alunos, facto que tem impacto direto no montante transferido pelo Estado para a escola.
O mesmo já acontecia do orçamento para este ano, 2022. Não houve essa necessidade porque a escola tem um fundo de maneio que acumulou, tem, enfim, alguns fundos que acumulou ao longo dos anos, mas que, se houver um continuar desta situação, naturalmente se esgotarão. A escola, de facto, perdeu alunos em relação àquilo que era o seu normal, até há alguns anos atrás, ou até praticamente ao início da pandemia, portanto, provocados também um pouco pela pandemia, mas também, efetivamente, porque entretanto há tem aparecido um conjunto de outras ofertas de ensino profissional em Tomar e nos concelhos à volta, que têm, de facto, desviado alunos que naturalmente viriam para a escola profissional. E, portanto, a escola profissional tem uma estrutura que é pequena, mas que é fixa, e que sem esse número que normalmente andava entre os 130 e 150 alunos, começa, e cujas receitas vêm essencialmente do financiamento do Estado. Portanto, a escola profissional é financiada para o exercício da sua atividade, mas é financiada pelo número de alunos. Aliás, como acontece no caso do nosso concelho, com as escolas de ensino artístico, por exemplo, a Valdir Pais e a Cantefil. Portanto, tendo menos alunos, obviamente que está numa situação de déficit financeiro, e é isso que aqui realmente propomos, ajudar a escola com esta isenção, exemplo do que temos feito com outras entidades.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Tomar tem 8 empresas que foram distinguidas com o Estatuto PME Excelência, prémio atribuído pelo IAPMEI e pelo Turismo Portugal, no caso das empresas de turismo, em parceria com um conjunto de bancos, parceiros e as sociedades de garantia mútua. Está em causa um selo de reputação que permite às empresas relacionarem-se com a sua envolvente, fornecedores, clientes, sistema financeiro e autoridades nacionais e regionais, numa base de confiança facilitadora do desenvolvimento dos seus negócios. Para empresas portadoras e com ambição internacional, o Estatuto PME Excelência é particularmente relevante, constituindo um fator de diferenciação e uma garantia da solidez e idoneidade das empresas. À escala nacional foram distinguidas 3.881 empresas, já no Médio Tejo registro para 72 que mereceram a atribuição desse estatuto, 37 das quais apenas no Conselho de Orém, largamente à frente dos outros territórios da região. No que se refere às PME Excelência do Conselho de Tomar, elas são a Full Machine, Gracinda dos Santos Mourisca, JJM Esperança, Justino Louro Fernandes e Filhos, Ninho do Falcão, Perdicampo, Sociedade de Destilação da Longa, Tomar, e a Templar Aço.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tudo aponta para que a renovada estalagem de Santaria seja uma realidade no início da próxima primavera. São essas agora as expectativas dos promotores da intervenção, que ali está em curso desde novembro de 2021, num processo que tem conhecido sucessivos atrasos, desde logo relativos a dificuldades com materiais. A reabertura do imóvel chegou a estar projetada para a recente Feira de Santaria e depois para esta quadra natalícia, mas não foi possível ir ao encontro deste calendário. Refira-se que a remodelação tem como base um investimento a cargo de dois grupos empresariais tomarenses ligados precisamente ao ramo hoteleiro, sendo que está em causa um edifício municipal fechado desde há quase 5 anos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está já a decorrer a terceira edição do Concurso Nacional de Leitura em Voz Alta, o PALSER, uma iniciativa conjunta da Câmara Municipal de Sertã, através da Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes e da empresa PALSER, também sediada na Sertã, que surge no âmbito da Maratona de Leitura 24 Horas a Ler. Este concurso, que registrou um enorme sucesso nas duas edições anteriores, destina-se às bibliotecas escolares de Portugal, do ensino público ou privado, do ensino regular ou profissional, através da participação de alunos com idade igual ou superior a 12 anos. Os alunos são desafiados a fazer um registro áudio com a duração até 120 segundos, com a leitura em voz alta do excerto de uma obra literária à escolha. As propostas deverão depois ser enviadas até dia 28 de abril de 2023, altura em que um júri procederá à avaliação das mesmas, escalonando-as em duas categorias, a categoria A para alunos dos 12 aos 15 anos e a categoria B para alunos com idade igual ou superior a 16 anos. Serão posteriormente definidos os três primeiros prémios a atribuir por cada uma das categorias a concurso, no valor total de 2.500 euros. Os primeiros classificados recebem 1.000 euros cada. Os vencedores serão divulgados publicamente no final do mês de junho de 2023, no sítio da internet em maratonadaleitura.pt. E o prémio será entregue durante uma cerimónia a realizar no âmbito da 11ª edição da Maratona da Leitura. E é tudo. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.